Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos leitores. Eu sou Eduarda Soares e vocês estão ouvindo o quinto episódio do
Biblioteco.
Então, dessa vez, para mais um bate-papo leve, descontraído, sobre distopia, um gênero aí com muitos fãs, né, que faz muito sucesso, fez muito sucesso na minha época de adolescência, pré-adolescência. Enfim, eu amo. No episódio de hoje, eu estou acompanhada dos meus amigos leitores, Gabriel Ikegami e Hugo Sena. Vocês estão animados para hoje, gente?
Oi, Eduarda, oi, Hugo. Tô bem animado, eu gosto muito de distopia. Eu já li muita distopia, hoje em dia não leio mais tanto. Então é bom que eu vou relembrar um pouco minha adolescência.
Também estou animado aqui, Eduardo. Oi para você e para o Gabriel, né? Para todo mundo que está escutando a gente. Distopia é um gênero muito interessante, né? Porque ele é muito amplo e a gente vai ver essa variedade que toda distopia aborda aqui nos nossos livros. Estou animado, vai ser bem legal.
Então, trouxe um livro que foi um dos meus queridinhos da adolescência, chama Starters, da Lisa Price. E esse livro fez bastante sucesso na época que foi lançado, assim, na época do auge das distopias, sabe? 2013, 2014, sabe? A época que a gente sempre encontrava nos Jogos Vorazes, no Divergente, Seleção nas estantes das livrarias.
Sim.
Só que esse livro acabou não ficando tão conhecido. Pouca gente lembra dele hoje em dia. Na época fez até um ibopezinho, mas não tem tanta gente que recorda dele, mas esse livro me marcou muito. A história do livro vai falar sobre a Callie. Ela é uma menina, uma adolescente que perdeu os pais numa guerra que teve. O mundo foi devastado por uma guerra, que seria tipo, se eu não me engano, seria tipo uma doença que teve, e eles só conseguiram vacinar as pessoas que tinham mais de 60 anos e as pessoas com menos de 20 anos. Então, tipo, todos os adultos acabam morrendo por causa disso. Aí, as pessoas que tinham avós acabam sendo criadas pelos avós. Agora, quem não tinha acaba ficando muito à mercê do mundo. E é o caso da Kali, por exemplo. Ela perde os pais, ela acaba ficando sozinha com o irmão mais novo. E eles acabam virando moradores de rua. E aí, nesse futuro, nessa distopia, existe uma tecnologia muito diferentona, assim, que permite com que as pessoas mais velhas, de mais de 60 anos que sobreviveram, né, aluguem o corpo das pessoas mais jovens. As pessoas mais jovens, elas se dispõem, elas oferecem a juventude delas, assim, para as pessoas mais velhas entrarem na consciência dessa pessoa e, tipo, viver uma época assim como se fosse mais novo, né? Não sei se dá para entender tão bem comigo explicando. Seria tipo, o que aconteceu com a Kali foi exatamente isso. Ela entrou nessa empresa que permite que alugue corpos, né? Ela se põe à disposição para ganhar um dinheiro, porque ela mora na rua, ela tá meio desesperada. E aí, na hora deles colocarem o chip no pescoço dela para desligar a consciência dela e colocar a consciência de outra pessoa, no caso da pessoa que estivesse alugando, o chip falha e ela acorda numa mansão assim enorme, que é da casa da pessoa que alugou ela, da senhora que alugou ela. Só que esse chip falha e ela também consegue conversar com essa senhora na cabeça dela. Então, tipo assim, ela meio que fica com duas consciências assim. E aí, a partir daí, ela vai descobrindo toda uma trama, assim, envolvendo a empresa que permite esse aluguel de corpos. E vai mais ou menos por essa linha, cria todo um suspense. O final do livro é muito foda. O livro, tipo, tem uma puta reviravolta no final que eu acho muito incrível. Ele tem uma continuação que chama Enders, que é o segundo e último livro. É muito foda, cara. Ele faz uma crítica a essa coisa também. Ele faz uma crítica à ditadura da beleza, porque as pessoas, quando vendem seus corpos, elas passam por todo um processo de estetização, assim. Elas fazem um monte de tem, são obrigadas a fazer um monte de plástica, sabe? Então ele tem uma crítica desse lado. É um livro que, nossa, vale a pena. Ele é meio devagar no começo, mas no final surpreende demais.
Esse início do livro, né, com a questão da vacinação, acho que só Só os mais velhos que conseguiam se vacinar, eu lembrei um pouco do início da pandemia.
Então,
né?
Agora que eu comecei a contar a história, eu pensei isso também. Falei, ah, cara, meio mórbido, né? Porque o livro também fala um pouco disso, que teve uma doença, que, assim, uma guerra que jogava, tipo, uma guerra química que jogou a doença para os Estados Unidos. Aí eu falei assim, nossa. Ai, que mórbido.
É, parece o momento que a gente está vivendo, mas que bom que a gente, que os mais novos conseguiram se vacinar, mas. Caramba, muito parecido.
Sim.
Doideira, né? Eu gostei bastante da sinopse que você passou pra gente. Muito doido isso dela conseguir ter as duas na cabeça,
sim.
Né?
Tipo, ela põe o corpo dela pra aluguel. Em teoria, seria, tipo assim, a pessoa mais velha aluga, ela empresta o corpo, pega a consciência pra ela ser jovem de novo. Porque as pessoas mais velhas nesse livro vivem até, tipo, 150 anos. Só que, quanto mais velha, elas não têm tanta disposição. Então, por isso que elas alugam o corpo das pessoas mais novas. Pra poder ir pra festa, sabe? Tanto que o livro é cheio disso. Tipo, assim, as pessoas que alugam, assim, vão pra um monte de balada. E, assim, vivem num luxo. Porque os velhos, as pessoas que alugam são muito ricas. Que é um serviço muito caro esse.
Caramba, que doideira.
Doideira. Essa parte da cabeça me lembrou daquele livro A Hospedeira. Na verdade, só vi o filme, mas... Nem sei se tem algo a ver,
Cara,
mas me lembrou.
Eu nunca vi o filme, nem li o livro, mas eu tô ligado da história e também lembro um pouco, assim. Essa coisa de ter duas consciências e um corpo só, né?
Sim. Isso.
Mas assim, eles podem...
Muito
Qualquer
legal.
pessoa, assim, quero alugar a cabeça dessa pessoa. Posso? É livre, assim?
Se você tiver dinheiro, pode. No livro, assim, é tipo assim, a menina se dispõe pra empresa. A empresa vai lá, faz um tratamento, assim, uma repaginada nela. E aí ela fica, tipo assim, parecendo uma boneca. Aí eles desligam a consciência da menina, colocam um chip nela, desligam a consciência dela pra colocar a consciência de uma pessoa mais idosa. E as pessoas mais idosas, só os mais ricos conseguem. Então qualquer pessoa mais rica consegue alugar.
Caramba, nunca tinha ouvido falar de um livro assim, cara. É bem distopia mesmo. Mas interessante nessa questão de você controlar a pessoa pra ter o. Não é nem ter a vida dela, mas.
Até a juventude.
É meio bem que voltar no tempo, né? Por meio de uma outra pessoa, de um outro corpo, né?
Sim.
Parece também com os procedimentos estéticos de hoje, né? O pessoal tudo com a mesma cara, mesmo corpo.
É que, e tem uma parte no livro que até fala um pouco disso, assim, que você, e aí você vai descobrindo uma puta teoria da conspiração, assim, por trás. Eu não vou falar pra não dar spoiler. Mas, tipo assim, sabe? Até onde as pessoas vão pra conseguir esse corpo estético, sabe? Esse padrão, entendeu? Porque pra você alugar o seu corpo, você precisa passar por tudo isso. Você passa por uma repaginada enorme.
Essa questão que acho que a Duda trouxe nessa questão de estética é bem doida, né? Que às vezes as pessoas não que isso seja errado das pessoas, não, mas às vezes ela tá com tanta vontade, sabe, de mudar o corpo, né, que não aceita mais seu corpo, que se submete às vezes até a tratamentos que não tem muito, sabe, você não pode confiar tanto, sabe, não tem um negócio médico responsável,
Sim.
decente. E aí a pessoa se
E é
submete,
saudável, né? As coisas super
né? Tá bem
invasivas, né?
interessante.
Cirurgias absurdas, assim. De vez em quando aparece alguém que faleceu decorrente de uma cirurgia estética. Enfim, tema importante aí.
Esse é um livro bem da hora, assim. É pouco conhecido, eu acho que merecia mais valor.
Eu concordo, nem li, mas eu concordo totalmente, porque eu amei.
Eu também nunca tinha ouvido falar, não, né? Distopia, a gente pensa em outros livros, mas bem interessante esse. É bem desconhecido, né? Como você disse, mas trata de um tema também bastante importante. Acho que isso que é bacana da distopia, né? Parece um universo meio impossível da gente imaginar, né, que possa acontecer, que aconteçam coisas meio fantásticas, mas que a gente consegue traduzir pro nosso mundo, né, digamos
Sim.
assim. Muito interessante.
Assustadoramente próximo e ao mesmo tempo
É.
distante.
Bom, o meu também obviamente é uma distopia, né? Mas a minha é uma distopia que, ao contrário da do Gabriel, ela é conhecida, né? Eu trouxe pra gente conversar aqui Laranja Mecânica, né? E que foi publicada em 1962, e ao contrário do que muitos pensam, sim, tem um livro, não é só o filme. O filme foi baseado no livro, né? O filme saiu pouco depois, saiu em 1971. E falando do livro assim, né? Ele meio que fala de um garoto Alex, né? Que ele faz parte de. de um grupo, sabe, de jovens delinquentes que saem cometendo crimes pela cidade. Eles roubam, eles são violentos pra caramba, eles chegam até mesmo a cometer estupro, sabe? E você, assim, geralmente livros, né, você acaba se afeiçoando ao protagonista nesse livro. Pra mim foi totalmente o contrário, porque eu acabei me afastando do protagonista, eu não gostava dele e repudiava tudo que ele fazia. Em uma dessas aventuras noturnas, né, que ele ia com os amigos dele, ele acaba matando uma senhora idosa e a polícia o prende, né? E a polícia, todo o pessoal, o médico, né, da cidade, eles tinham um tratamento que era tratamento Ludovico, que buscava alterar esse impulso violento das pessoas, né, desses delinquentes. E aí ele é forçado a assistir, sabe, as cenas violentas. Eu acho que ele até a assistir cenas do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, sabe, episódios, imagens que são difíceis de você ficar vendo sem desviar o olhar, né, porque são muito fortes. E é até nisso que fica aquela cena famosa do filme, né, que são ele com os grampos nos olhos para continuar a olhar aquilo. E eles são forçados a assistir isso, né, como se fosse uma terapia da aversão. E após o tratamento, sempre que ele pensa em violência, sempre que ele pensa em tudo que ele fazia, ele começa a passar mal, sentir náusea, meio que querer se matar. E por isso ele é considerado um caso de sucesso, né, desse programa, assim. Mas faz a gente pensar que até que ponto vale você ir para, entre aspas, consertar uma pessoa, só que aí ela perde completamente, digamos assim, não que perder esse impulso violento que ele tenha seja ruim, né? Obviamente que não é ruim, mas assim, ele não consegue mais pensar, não tem mais os pensamentos dele, tudo isso ele perde. Nesse livre-arbítrio, ele acaba perdendo por conta desse tratamento. E esse livro é interessante por isso. Acho que vocês já tinham ouvido falar, né?
Cara, eu tinha, sim, eu vou até te perguntar. Tem aquela história da música no livro também, do Beethoven?
Tem também, tem sim.
É, eu amo Laranja Mecânica do Kubrick, eu nunca li o livro, mas eu amo esse filme. E eu acho a crítica social dele muito foda, principalmente o final. É aquela coisa da história ser dividida em três atos certinho. Aquele primeiro ato violento, o segundo do tratamento e o terceiro da... É, como que eu falo assim? Não, um spoiler. das consequências dos atos do Alex.
É.
E tipo, eu acho perfeito, assim. E toda essa ideia, assim, da onde, até onde que vai, você pode ir no psicológico de alguém, sabe? Nesse sentido de reeducar. E, cara, Laranja Mecânica é incrível.
Tinham uns tratamentos que as pessoas eram submetidas, eu acho que era nos anos 60 ou 70, eram pessoas que tinham problemas mentais, né, e tinham algumas dificuldades, que essas pessoas eram submetidas a choques na cabeça. Não sei se vocês já ouviram falar disso,
já,
esse tipo de tratamento,
sim,
sabe, para ser consertada, né, se é que é alguma coisa para consertar nessa pessoa. Evidentemente não há, né, porque ela nasceu assim, ela tem que ser assim, tem que se tratar, né, não submetê-la a esse tipo de violência, né. Então, sempre quando eu penso no livro, eu sempre penso nisso, né, nesses episódios assim.
É, porque o Alex foi consertado,
aspas,
mas ao mesmo tempo ele, aspas, ele foi consertado, mas ao mesmo tempo ele também foi tragado, assim, por outro lado, porque, tipo assim, ao invés deles reeducarem, ele meio que reprimiu toda a violência.
É, exato, é bem que você falou, né, tipo assim, não é, você não educa a pessoa, né, é bem interessante que você falou, ela é reprimida, né, como eu falei, é uma terapia da aversão. Então a pessoa passa a sentir aversão por tudo aquilo, mas não aversão no sentido, sabe, eu odeio aquilo, repudio, nunca mais vou fazer aquilo. É literalmente a pessoa ter problemas médicos, sabe, sentir coisas ruins no seu corpo, sensações ruins no seu corpo quando você pensa nisso. É bem interessante isso no livro.
Poxa, queria pedir antes do meu comentário que ninguém aí me xingasse, mas eu nunca li nem vi o filme Laranja Mecânica. Eu sei que é quase um crime isso. Mas enfim, essa cena de tortura aí que você citou me lembrou bastante o livro 1984, realmente. Porque é um nível bizonho, né, que chega. A pessoa, você tortura ela a tal ponto que ela não tem mais vida, pensamento, enfim. Lembrou muito. Achei super interessante. A gente tem que ter estômago pra ler, né?
Cara, o filme você precisa de estômago pra assistir, porque o filme é bem pesado. As cenas de violência são bem explícitas e o Kubrick também não é conhecido por ter muita dó do seu espectador.
Eu imaginei, assim, pelo que ele falou, eu consegui visualizar que deve ser bem pesado. Mas eu fiz um paralelo na minha mente, assim, com 1984, acho que eu entendi bem o que eu quis dizer, assim. É um nível tal de tortura que a pessoa simplesmente deixa de ser ela, né, Hugo?
Só reforçando, assim, deixar de ser ela, assim, se fosse retirada somente essa faceta violenta da pessoa, né, que ela só nasce uma pessoa
Sim,
mais
sim.
calma, mais pacífica, né, daquela forma, até tudo bem. Mas você muda completamente a pessoa, né, você passa meio que a controlar o pensamento dela, de forma que se ela pensar em qualquer coisa desse passado que ela viveu, ela não repensa e passa a refletir da seguinte forma, tipo assim, me arrependo de tudo que eu fiz. Não, o cara se sente mal com aquilo, náusea, o cara passa mal, tem até vontade de se matar, então é completamente diferente, né?
Você me corrige se eu estiver errado, mas tipo assim, não é que eles não educam o Alex pra ele entender as coisas que ele fez, porque o Alex é meio psicopata, né? Eles não chegam a fazer isso, eles só reprimem esse lado dele. Eles reprimem esse lado dele através de mais violência, porque o que fazem com ele é uma violência, né? Tanto é que, tipo assim, eles criam um trauma em cima dele pra ele não conseguir mais ter as mesmas atitudes. É tipo isso,
isso,
né?
É exatamente isso. É o que você falou, não é educação, é repressão. É literalmente isso. E só falando um negocinho que é interessante no livro, né? O autor, ele meio que criou. Eu não vou saber dizer se é um vocabulário que existe, né? Se é uma língua que existe. Mas esses jovens, eles se comunicam em Nadsat, né? Que é uma língua totalmente diferente. Então, no início do livro, às vezes você tem dificuldade de acompanhar sem ficar checando as últimas páginas, né? Porque tem o dicionário explicando, né, o que cada palavra significa. Então, esse início de você compreender essa nova forma de se comunicar deles é bem complicado no começo, mas com o tempo, né, com o passar das páginas, dá para o leitor se acostumar e aí vai embora, porque o livro, apesar de tratar de um tema bem forte, né, é um livro bacana de ser lido. Tem também isso no filme, Gabriel? Não sei se tem.
Não, que eu me lembre, cara. Assim, tudo que a gente conversou até agora parece bem igual. Só que isso que você falou do vocabulário, eu não lembro, não.
Né? Porque isso é
Kubrick.
muito marcante no livro. Eu nunca assisti o filme, mas tenho muita vontade.
Cara, você não vai se arrepender. Mas o Kubrick também é, assim, quando ele adaptou o Iluminado, ele ficou conhecido por não ter adaptado o Iluminado. Ele meio que fez a versão dele da história. Ele só pegou mais ou menos o mesmo enredo. Então, ele não é muito famoso, muito, assim, fiel aos livros que ele adapta.
É.
Por isso eu não consigo falar. Mas até agora, pelo que a gente conversou, parece
É.
parecido.
Então, eu vim representar a Farofa adolescente, ali da nossa pré-adolescência. Trouxe até dois, não trouxe um só não, porque eu achei que merecia ser duas farofas para equilibrar aqui o conteúdo, né? Eu vou falar de Divergente primeiro, depois eu vou falar de Jogos Vorazes. Nem sei se precisaria de uma sinopse, mas eu vou fazer mesmo assim, só para pro caso de alguém que não leu, tá ouvindo e tal. Então, Divergente se passa ali na cidade de Chicago, num futuro, né, bem destruído no pós-guerra. E para manter a paz, os fundadores da cidade, eles construíram uma cerca gigantesca, assim, para meio que isolar o pessoal da cidade, e dividiram a população em cinco grupos, né, que eles chamam de facções. E cada um representa uma qualidade humana ali, né? Elas são honestidade, que é o pessoal da franqueza, generosidade, que é o pessoal da amizade, coragem, que é o pessoal da audácia, inteligência, que é o pessoal da erudição. Ah, também tem o altruísmo, que é o pessoal da abnegação. E todo mundo ali chega a uma certa idade, faz o teste de aptidão. E geralmente cada um vai para uma dessas, né, facções. Mas a nossa personagem principal, que é a Beatrice Prior, ela descobre que ela é divergente, que é uma pessoa que meio que tem várias dessas características que cada uma das facções tem. E isso é meio que proibido lá, né? Então ela entra aí numa jornada doida de esconder isso das pessoas, das autoridades, enfim. É um livro muito bom. O filme eu não gostei tanto, mas o livro foi de ler assim, que nem doido, surtando, querendo acabar logo, descobrir o próximo passo dela, né? E eu não sei se vocês conhecem esse.
Ah,
sei lá, né? Eu nunca li Laranja Mecânica, pô.
Impossível não conhecer, né? Ah, assim, eu trouxe um teen, só que mais menos Sim. conhecido, né? Mais underground. Você trouxe um teen farofaço. Eu assisti Divergente, eu li Divergente também, e eu gostava muito. Inclusive, Divergente eu acho muito mais da hora do que Jogos Vorazes, não sei. Eu gostava muito mais da atriz do que da Katniss, sabe?
Eu li mais Desesperada Divergente do que Jogos Vorazes, realmente.
Eu acho que a narrativa do Divergente é muito mais da hora, assim, tipo, te envolve muito mais. Jogos Vorazes...
Aham, uhum, muito envolvente.
O 3, principalmente, ele é muito arrastado, sabe? Eu achei, pelo menos, muito enrolado na época quando eu li, eu achei.
Vocês preferem que eu já jogue a sinopse dos Jogos Vorazes agora pra comentar depois?
Você que manda, cara.
Ó, só pontuar as partes fortes do Gabriel, hein? Falar que Divergente é melhor que Jogos Vorazes é duro, hein?
Tá? É, não, ele tá levantando fandoms aqui, entendeu? Então, rapidinho, só pra a gente poder comentar melhor, né? Falando de Jogos Vorazes, né? O livro acompanha ali a Katniss Everdeen. Ela tem 16 anos e ela vive num país distópico aí, nosso tema, né? Chamado Panem. O país, ele é dominado por uma metrópole ali, né, com tecnologia super avançada que chama Capital, faz sentido. E anualmente eles realizam os Jogos Vorazes. Pra lembrar o pessoal lá das cidades, né, que teve da revolta, ocorreu décadas atrás e tal. E os Jogos são basicamente um lembrete de que a capital é forte, né, que o poder é dela. E nesses Jogos eles escolhem um garoto e uma garota, entre ali 12 e 18 anos. De cada um dos 12 distritos, cada distrito também tem, né, o seu ponto forte, como tem, diferente, né, de Divergente, mas ponto forte tem o Instituto da Pesca, da Tecnologia, enfim, várias coisas. E eles são selecionados através de um sorteio para participar de uma batalha que passa na TV, tipo BBB mesmo, numa arena, e eles lutam até a morte, assim, e o último sobrevivente vence, né. E, assim, meio brutal a ideia, super brutal, na verdade. Mas, enfim... Qual a opinião de vocês, galera? Eu gostei muito, principalmente, do segundo livro.
Ô, Duda, eu nunca li os livros, né? Mas eu já assisti a todos os filmes. E quando você diz que o filme é muito brutal mesmo. Eu lembro de ter assistido, né? Então, eu assisti, acho que eu tinha 11 anos, mais ou menos. Então, já era velhinho, né? Já tinha uma idade pra entender as coisas. Mas eu lembro de ter ficado...
11 anos, velho.
Já tinha discernimento na cabeça, digamos assim. Mas eu lembro, assim, de um discernimento para entender, tipo assim, quando é um universo fantástico, quando isso pode acontecer, não pode acontecer.
Sim, sim.
Mas eu lembro de ter assistido ao primeiro filme e eu lembro de ter ficado com medo, cara. Eu lembro que eu fiquei com muito medo do filme. E, tipo assim, por semanas, tanto que eu tive até dificuldade de dormir, porque eu imaginava, sei lá, que eles iam lançar algum bicho para vir me pegar, que eu tava com medo de...
É, tem os bichos bizões no filme, pô, né? No livro.
Aí
também.
Eu lembro, cara, de ter dificuldade de dormir, lembro que minha mãe teve que me ajudar em algumas noites pra dormir.
Gatinho.
Mas assim, pra vocês terem ideia, mas eu fiquei com muito medo do filme, mas hoje em dia, reassistindo, é um filme muito bacana. Aí, mas eu ainda entendo por que eu fiquei com medo.
Ah, muito brutal mesmo.
Só contando essa historinha de uma pessoa medrosa.
Cara, eu li...
Eu tinha medo de Harry Potter, então.
Ô, louco! Apesar
eu
que
era muito pequena,
eu tinha. Quando eu tinha, tipo, uns 9 anos, assim, eu lembro.
Sim, sim. É que tem umas cenas sombrias em Harry Potter, né? Que quando a gente é maior, a gente até consegue não ligar, mas quando a gente é criança, vê um dementador, vê um negócio assim, é tipo, o quê?
Cara, a Duda falou agora que o preferido dela é o 2. Eu acho o 2 incrível. Tanto de filme quanto de livro, assim. Eu acho o 2 perfeito, a narrativa dele... Não é arrastado.
É
ótimo, né? O 1, pra mim, é mais introdução, assim. O 1 eu gosto, mas não gosto tanto. Aí o 2 eu acho incrível. O 3 é bom, é meio ruinzinho até a metade. Aí da metade pro final fica da hora.
A metade pro final fica bom.
Porque aí fica mais fluido e tal. Aí Divergente eu também conheço, também li. E Divergente eu gosto bem mais. Só que eu só li o primeiro livro do Divergente. Eu não li o segundo e o terceiro porque eu sou bobo. Gostei mais de Divergente do que de... Jogos Vorazes e no
YouTube. É.
Jogos Vorazes ele tudo.
É isso que eu ia falar. Entendi. Mas sem leia, porque eu peguei pra ler Divergente, eu tinha os livros há muito tempo. E eu enrolava pra ler, porque eu tinha visto o filme e eu não achei tão legal. Eu falei, ah, não sei por que eu concluí isso, já que, obviamente, geralmente o livro é melhor que o filme, mas enfim. Aí eu me desanimei pra ler. Aí teve uma viagem que eu fiz que eu levei, acho que eu levei o primeiro livro. E aí na viagem, eu acho que era uma viagem de, sei lá, 5 dias. No terceiro dia eu tava triste porque eu tinha acabado o livro e não tinha continuação, eu tava desesperada. É muito viciante a leitura de Divergente, assim, bem mais que Jogos Vorazes.
Tem uma polêmica sobre Jogos Vorazes, não sei se vocês já ouviram falar, né, que a autora teria copiado o livro de um autor japonês, se não me engano, que se chama, de um livro chamado Battle Royale, que fala tipo assim, a tua turma, ela é colocada numa arena e vocês têm que se matar, né, vocês só podem levar um objeto e vocês vão ter que brigar entre si para sobreviver, né? Então, tipo assim, você e seus amigos de turma brigando pela sobrevivência, né? Então é muito doido. E dizem que a autora se baseou nesse livro.
Muito obrigado essa polêmica. Não sei, eu tenho o livro aqui do Battle Royale, mas eu não li ainda.
Eu nunca tinha ouvido falar, não. Mas será? Será que é verdade isso aí? Pode ser, né?
É que foi feito antes, tá ligado? E a sinopse é bem parecida.
Uhum. Eita, polêmica, fica pra galera de casa.
Tem essa polêmica, mas o fato é que Jogos Vorazes é muito bom, cara. Eu lembro de gostar bastante dos filmes, né? Os filmes muito bem feitos. Eu não consigo tirar um favorito, assim. Eu acho que, se eu tivesse que dizer, seria o segundo também. Acho que o Gabriel também disse que é o segundo. Mas eu lembro de gostar bastante, né? Apesar
Isso.
dessa parte brutal do filme, que acho que eu nunca mais vou esquecer.
Você falou disso de ser pesado, de ficar com medo e tal. O filme, ele é tão... O livro, quer dizer, desculpa. Ele é tão pesado que, se você ver prestar atenção nas músicas que eles cantam lá, tipo, são umas coisas bem depressivas mesmo. É uma realidade muito triste que eles vivem, principalmente no Distrito 12, né? Enfim.
Acho que pra todos os livros, né?
Ia falar de outros distritos, mas... Spoiler, né? Mas, enfim.
Não, todos os livros que trouxemos...
Não, é tudo muito, muito, muito triste, muito problemático. Aí, distopia é um negócio difícil, né? E real é. Acho que ser parecido com a realidade em alguns aspectos é o mais difícil.
Essa parte do difícil, né, de ser triste, o Duda, não sei se também tem no livro, que é a parte que é uma amiga da Katniss, que ela acaba morrendo. Acho que o cara lança uma.
Não vai me falar nomes, pra quem não leu, tá?
Não, eu também não lembro, eu também não lembro. Que acho que o cara. Joga uma lança nela. Eu lembro que a cena do filme me destruiu, cara. Eu fico com muita pena dela.
É muito
triste,
muito triste. Essa cena.
Eu chorei demais lendo isso.
Nossa, eu lembro de ter ficado arrasado com essa cena.
Infelizmente, a gente fica por aqui, galera, mas não esquece de ouvir o Último Biblioteco. A gente tá aqui quinzenalmente, trazendo sempre dicas de leitura bacana pra vocês. E também sigam o Instagram do Audioativo, @audioativo.eco. E visitem o site, o Spotify da Audioativo também, pra ouvir todos os programas. Tem diversos outros programas de notícias, esporte, novela, cinema, só coisa maneira. Então, vale muito a pena tirar um tempinho pra ouvir. É isso, tchau, até a próxima.